Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 43. Salmo 43. Cinco versículos nós vamos ler e eu quero chamar sua atenção para este salmo para a gente pensar sobre quando o coração está dividido. Quando o coração está dividido. Declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e injustos, pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém. Os Salmos 42 e 43 juntos respondem algumas das questões mais frequentes e dolorosas das pessoas. Por que eu sinto tanta tristeza? Como curar essa tristeza? Por que que Deus não me socorre? O que fazer quando Deus não me responde? Estas são uma das questões da alma dolorida, ferida, e que tantas vezes nós nos perguntamos ou perguntamos a Deus e não nos vemos atendidos. Quarta-feira passada e domingo passado, nós nos debruçamos em cima do Salmo 42. Nós meditamos sobre as causas da depressão espiritual, nós analisamos o estado da alma deprimida e nós buscamos cura para a alma abatida ou deprimida. Tudo isso lá no Salmo 42. Hoje, nós vamos olhar para o Salmo 43, que é a última parte deste masquil dos filhos de Corá, ou Salmo de Sabedoria dos filhos de Corá. Nós dissemos que Salmo 42 e 43 compõem uma unidade, sendo que as duas primeiras estrofes desta unidade estão lá no Salmo 42, como já vimos, e a terceira e última estrofe desta unidade está aqui, Salmo 43, com seus cinco versículos. Dessa forma, quarta-feira passada, o tema foi quando a alma fica abatida. No domingo, o tema foi cura para a alma abatida e hoje será quando o coração está dividido. Quem de nós nunca sentiu o coração assim dividido? Coração partido. Quantos de nós nunca se pegou dizendo sobre um filho, por exemplo, ele está tão dividido, eu estou tão dividido? Tudo isso a gente pode ver e veremos aqui no Salmo 43. E a relevância do Salmo 43, gente, ela é admirável. Por três razões, pelo menos. O Salmo 43, como nós já dissemos, trata de um dos maiores dilemas do nosso século e de todos os tempos. O problema da depressão. Isso está muito claro no versículo 5 do Salmo 43. O Salmo 43 também traça para nós o grande propósito da nossa existência. A gente enxerga este propósito no versículo 4 do Salmo 43, quando o salmista, os filhos de Corá, nos informam que o grande propósito da vida dele era adorar a Deus, alegrando-se em Deus, tocando a Deus em louvor a sua harpa. Esse é o propósito da vida. Em terceiro lugar, o Salmo traz à luz a estratégia de combate do salmista. Nós temos aqui passos práticos para nós podermos remendar esse coração dividido, reatar esse coração partido, ou separado, ou rasgado ao meio. Vamos ver isso. Olha comigo para o Salmo 43. A primeira coisa que eu quero observar com vocês é o estado do salmista. Nós vamos olhar para as circunstâncias dele e nós vamos olhar para o coração dele. No versículo 1, nós lemos a descrição do que estava acontecendo circunstancialmente. O que estava acontecendo na alma, ou melhor, na vida do salmista fora dele. No verso 2, a gente descobre detalhes do que se passava dentro dele, na alma dele, no coração dele. Então, leia atentamente estes dois primeiros versículos e você descobre qual era o estado desse salmista. O verso 1 nos mostra as circunstâncias do salmista. Veja comigo, verso 1. Declara-me inocente, ó Deus, ou faze-me justiça. Defende-me desse povo mau. Defende-me dessa nação que tem prazer em contender. Defende-me desta nação contenciosa. Livra-me dos falsos e injustos. Estas eram as circunstâncias dele. E circunstâncias têm poder, se nós não soubermos lidar com elas, circunstâncias têm o poder de nos abater. E o que tornava a situação daquele salmista tão dolorosa é que ele era inocente, ele era justo, ele era íntegro, declaradamente íntegro, mas apesar de sua inocência, ele mesmo nos diz, ele estava sendo injustiçado pelo seu próprio povo. Talvez fossem os líderes, os sacerdotes da nação. Eram líderes corruptos. E se não bastassem ser apenas os líderes corruptos, eles também eram corruptores. Eles corrompiam todos subordinados a eles e embaixo deles, naquela pirâmide de hierarquia. Então, esta era a circunstância desse homem. Ele vivia numa nação onde todos amavam contender, todos eram falsos, injustos, e não restou outra coisa para ele. Ele não tinha o que fazer, ele se sentia indefeso, impotente, incapaz. E a única coisa que ele conseguiu fazer foi clamar a Deus e dizer: declara-me inocente, ó Deus. Faze-me justiça, ó Deus. Defende-me dessa nação contenciosa. Defende-me desse povo mau. Livra-me da falsidade deles. Livra-me da injustiça deles. Essas são as circunstâncias do salmista. E quem de nós nunca se viu assim, impotente, injustiçado, apesar de inocente? Aliás, gente, não seria este precisamente o estado, o quadro triste da nossa nação que tem uma história ainda tão jovem, pouco mais de 500 anos, mas não seria o versículo 1 o estado em que o justo nesta nação se encontra no meio de crimes, corrupções, caos social e nós impotentes, sem ter o que fazer, sem ter em quem votar, sem ter como agir, sem ter em quem esperar, em quem confiar. Não seria esse o estado da nossa nação? Não seria esse o quadro de muitos trabalhadores que têm patrões e tem pares no local de trabalho que são pessoas corruptas e também corruptoras? Quantos de nós nunca se viu trabalhando num ambiente assim? Você é o justo no meio dos injustos. Todos se corrompem e todos te pressionam a se corromper. E você se sente impotente, incapaz, e não te resta outra coisa senão clamar. Gente, não seria este versículo 1 o quadro da maioria dos empresários deste país? Que sangram pagando impostos abusivos e têm que lidar com leis que são cada vez mais contrárias a eles. Injustiçados. Aqueles poucos que ainda se mantêm íntegros, incorruptíveis, não são estes que olham ao redor e se veem injustiçados, sozinhos. Não seria esse, meu povo, o quadro do contribuinte desta nação? Que agoniza, paga seus impostos e paga muito imposto. E não recebe seus direitos, não recebe seus benefícios na forma de saúde, de segurança, de educação. Enfim, quem é que nunca se viu em circunstâncias assim como este salmista? Justo, íntegro, mas injustiçado. Sem ter o que fazer, sem ter a quem recorrer, impotente fisicamente, moralmente, financeiramente. Estas eram as circunstâncias. O estado do salmista fora dele. Agora, vamos dar uma olhada dentro dele, verso 2. O coração dele. Como é que estaria o coração de um ser humano assim, num contexto assim, tão injusto, cheio de falsidades, cheio de corrupções, cheio de corruptos e de corruptores maldosos? Olha o que ele diz, verso 2. Tu és minha fortaleza. Primeiro ele diz, olha, faz-me justiça, Deus, declara-me inocente, defende-me deles, livra-me dos falsos, livra-me dos injustos, pois tu és minha fortaleza. Como que dizendo, eu só tenho o Senhor a quem recorrer. Eu só tenho o Senhor, ó Deus. É o que ele está dizendo. Eu não tenho com quem contar. Aliás, eu precisei sair fugido da minha nação, como nós vimos no Salmo 42, o salmista estava longe da cidade dele, do lugar de adoração, era um refugiado, alguém injustiçado, como nós temos visto centenas, milhares, por exemplo, deixando Venezuela rumo a Roraima, no Brasil, pessoas que não têm a quem recorrer. Pois tu és minha fortaleza, só tu és minha fortaleza, ó Deus. Agora, conquanto ele tenha fé nisso, olha o que ele diz a seguir. Por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor não me alegra? Por que eu continuo sofrendo na mão desses injustos, desses corruptos e desses corruptores? Sabe o que me chama a atenção nesse versículo? Sabe o que é mais marcante para mim nesse versículo? É que o salmista nos mostra um coração dividido. E foi daqui que eu tirei o tema deste sermão. Coração dividido. Sim, ele crê em Deus, ele ora a Deus, ele se refugia em Deus, ele espera em Deus, mas continua se sentindo rejeitado por Deus, sente-se abatido, oprimido, injustiçado pelos seus inimigos. Ouça de novo, tu és minha fortaleza, ó Deus, mas por que me rejeitaste? Tu és minha fortaleza, ó Deus, somente a ti eu tenho em quem recorrer. Mas por que eu ainda ando tão entristecido? Tu és a minha fortaleza, não há mais ninguém que eu possa buscar, mas por que eu continuo sendo oprimido pelos meus inimigos? Você consegue ver a alma dividida desse homem? O coração dividido entre o crer e o descrer? Lá no final, no versículo 5... ele revela esse mesmo sintoma, coração dividido. Veja de novo, verso 5. Por que você está abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Você percebeu? O salmista ora, versos 1 e 2. O salmista pede justiça, verso 1. O salmista confia em Deus, verso 5. Mas ele continua triste. Ele não consegue louvar aquele a quem ele chama de meu Salvador e meu Deus, no verso 5. Como é que pode alguém chamar seu Deus de meu Salvador e meu Deus e ainda assim dizer que ele não estava conseguindo louvar? É o coração dividido. Impressionante. Mas esse, meu povo, é o estado ou é uma experiência recorrente na vida dos crentes, coração dividido. Quantas não são as vezes em que nós clamamos a Deus e o chamamos de nosso Deus, nosso Salvador, nossa rocha, o único a quem nós podemos nos recorrer, mas a alma continua seca. Quantas vezes aqui na igreja, cantando, no meio dos louvores da congregação, mas a sua alma não sente o menor prazer nisso. Você já se viu assim? Quantas vezes orando, dizendo, Deus, intervenha, faça, confio em ti. Mas lá no fundo você dizendo, será mesmo que Deus vai fazer alguma coisa? Coração dividido. Por exemplo, para você perceber como este tema é comum nos Salmos. Abra no Salmo 86, versículo 11. E eu vou ler aqui a Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida, Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Ouça o verbo. Une o meu coração ao temor do teu nome. Une o meu coração. Meu coração está dividido. Parte dele te teme, parte dele não te teme, parte dele confia, parte dele não confia. Une o meu coração, Senhor. Meu coração está dividido. Olha como a Almeida, Revista e Atualizada, traduziu essa parte do Salmo 86, 11. Dispõe o coração para só temer o teu nome. Como que dizendo, o coração estava dividido. Temia a Deus, mas temia outras coisas. Por isso, a Almeida Revista e Atualizada traduz assim, dispõe meu coração de uma forma que eu possa temer só o teu nome. Que o meu coração não fique dividido temendo o seu nome e alguém mais e outra coisa mais. Não. A NVT traduziu assim, concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Por que a NVT traduz como concede-me pureza? Porque ele olha para o coração dele e vê pureza, mas vê impureza. Assim como o ouro que você usa e faz a sua aliança de casamento, ele não é totalmente puro, pois se fosse puro, não daria a liga e o molejo necessário para você fazer a joia, por exemplo. Então, é como se a NVT entendesse o coração dividido como sendo aquele coração que tem partes puras, mas tem um monte de impurezas. A NVI traduz assim, dá-me um coração inteiramente fiel. É fiel meu coração. Mas não é totalmente fiel meu coração. Gente, parte do salmo deste salmista, ou melhor, parte do coração deste salmista teme a Deus. Ele recorre a Deus, ele busca a Deus, ele se refugia em Deus. Mas a outra parte do coração teme outras coisas, busca outras coisas, recorre a outras coisas, refugia-se em outras coisas. Parte desse coração consegue orar, parte do coração sequer consegue louvar. Parte do coração sente alguma coisa por Deus, a outra parte não sente nada. É o coração dividido, é o coração impuro, incrédulo, que não é inteiramente fiel, que não teme somente a Deus. Essa é a condição do coração dividido. E eu te digo uma coisa, você sabe disso. Essa não é uma experiência incomum na nossa vida cristã. Muitos de nós se vê assim com muito mais frequência do que nós gostaríamos. Quantos de nós não somos como o pai daquele menino possuído por demônio que disse assim, eu creio, mas ajuda-me na minha pouca fé. Marcos 9:24. Eu creio, mas eu não creio como eu deveria crer. Meu coração está dividido. Quantos de nós frustrados com o coração dividido, nunca se expressou como Paulo, Romanos 7, 19-20, que diz assim, porque não faço o bem que eu prefiro fazer o bem, mas não faço, eu faço o mal que eu não quero fazer, mas se eu faço o que eu não quero, você consegue ouvir aqui a esquizofrenia desse coração, a divisão desse coração? Eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o que eu não quero fazer, é o que eu acabo fazendo. E aí Paulo diz, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Gente, é certo que todos nós sofremos com essa crise, a crise do coração dividido, não é mesmo? A gente ora, mas lá no fundo não confia. A gente diz que espera e diz para a alma esperar, mas lá no fundo acaba se precipitando e agindo como não devia. Essa é uma experiência comum para os santos de Deus. Em nós ainda habita o pecado. Que bom olhar para o Salmo 43, portanto, o Salmo que nós estamos estudando, e que bom perceber que este é um estado, infelizmente, comum à alma das pessoas. Agora, note de onde vinha toda essa divisão, qual era a fonte dessa divisão? Óbvio, além da propensão do pecado em nós, que nos inclina a descrer de Deus o tempo todo, existe em nós essa propensão a não crer em Deus, por natureza. Mas observe que, externamente falando, o salmista começa dizendo, no Salmo 43, versículos 1 e 2, ele começa nos mostrando onde de fato estavam os olhos dele. Na injustiça. Por isso que o coração dele estava tão dividido. Sim, existia e existe dentro de cada um de nós a inclinação para a incredulidade. Mas esta inclinação piora quando nós, por mais que oremos a Deus, se nós mantivermos os olhos na injustiça e não em Deus, a gente se estraçalha. Esse era o estado do salmista, o estado do autor desse salmo. Por fora, verso 1, oprimido. Por dentro, verso 2, dividido. E assim é a vida de muitos de nós, se não de todos. Mas a pergunta que eu quero responder agora é a seguinte, como é que ele reagiu a esse turbilhão? O que a gente aprende com a reação do salmista? Três coisas. Primeira, quando o coração da gente está dividido, a gente tem que aprender a olhar para além dos problemas. Vou espirrar. Vontade de espirrar? Perdão. Quando o coração da gente está dividido, a gente tem que aprender a olhar para além dos problemas. Segundo, quando o coração está dividido, a gente tem que clamar a Deus em meio aos problemas. E terceiro, quando o coração da gente está dividido, a gente tem que pregar para si mesmo na hora dos problemas. Primeiro, o coração está dividido. Então, olhe para além dos seus problemas. olhe para além da injustiça, ou tire os olhos da injustiça e coloque apenas em Deus. De onde eu tiro isso? Pense comigo. Oprimido por fora, dividido por dentro, a tentação da gente sempre vai ser a de olhar para o problema. Aí o que a gente acaba fazendo? A gente só ora para Deus resolver o problema. A gente só ora pedindo a Deus pelo problema. A gente só ora dizendo: Deus, me tira desse problema. Deus, me cura dessa doença. Deus, age. Deus, faz. Deus, faz. Quem se mantém nesse ritmo, conquanto esteja orando a Deus, está mantendo os olhos no problema. O seu coração nunca vai se reatar desse jeito. Só que quando a gente olha para esse salmo, a gente aprende com a reação do salmista. E o salmista nos ensina que, conquanto não seja errado nós orarmos pedindo a Deus que nos livre dos problemas, não é errado pedir a Deus que nos cure dos problemas, que nos liberte dos problemas, a gente aprende algo que geralmente a gente não nota. A gente não olha para o fato de que o salmista aprendeu a olhar para além dos problemas. Você notou como é que ele fala a partir do verso 3 até o fim do salmo? Ele orou, ele pediu que Deus fizesse justiça, versículo 1. Ele pediu que Deus defendesse a causa dele, ele pediu que Deus livrasse ele dos falsos, dos injustos. Está aí, versículo 1, nada de errado com isso a priori. O problema é que primeiro, quando você aprende ou mantém-se orando só pelo seu problema, não há nada de piedoso em orar pedindo a Deus que te cure. Sabia disso? O incrédulo pede isso. Que incrédulo que não quer cura? Que incrédulo que não acende vela para um santo? Que incrédulo que não procura João de Deus? Que incrédulo não quer cura? Não há nada de sobrenaturalmente cristão na atitude de alguém que só pede a Deus para tirá-lo dos problemas. Repito, não é errado pedir que Deus te tire dos problemas. O salmista pediu. Mas você não pode olhar só para os problemas. Outra coisa, quando a gente não aprende a olhar para além dos problemas, a gente corre o risco de perder a fé. Todo mundo, crente ou ateu, quer se ver livre de um problema. Todo mundo quer cura, todo mundo quer justiça, todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer honra, todo mundo quer alívio. Você não precisa ser cristão, piedoso, para orar e pedir: Deus, intervenha. Você não precisa ser cristão, piedoso, para dizer: Deus, faça alguma coisa. Deus, traga cura. Deus, traga alívio. Deus, traga justiça. É natural para todo mundo, diante da aflição, olhar para o alto e pedir que os céus nos ajudem. O crente, porém, ele tem que ir além disso. Ele tem que aprender a olhar além dos problemas. E se o crente não aprende a olhar para além dos problemas na hora da dor ou do sofrimento, além de ele não fazer qualquer diferença entre ele e o incrédulo, que o incrédulo pediria pelas mesmas coisas, o incrédulo até pede oração para o crente, sabia disso? Você já deve ter passado por isso. Que incrédulo nunca virou para você e falou assim: ora por mim lá na sua igreja. Mentira. Que incrédulo nunca virou para você, sabendo que você é crente, e disse assim: eu rezo por você. Então, quando você está atravessando o problema, se você não aprende a olhar para além do problema, além de você não ser diferente de qualquer um, e dessa forma você não vai glorificar a Deus, você corre o risco de perder a fé. Ouça de novo as palavras do salmista e veja comigo como que o salmista, aqui no Salmo 43, chegou pertinho de ver os pés dele tropeçar, resvalar. A experiência do Salmo 43 quase foi a experiência de Asaf no Salmo 73, quando Asaf disse: olha, meus pés quase resvalaram, quase tropeçaram, quase caíram, enquanto eu mantive meus olhos na prosperidade do ímpio, na injustiça. Gente, cuidado. Vou repetir, e tem que ficar muito bem gravado. Não é errado orar pedindo que Deus te tire de um problema, ou cure você, ou faça você prosperar, ou traga uma libertação. Não é necessariamente errado, mas primeiro, você nem precisa ser crente para fazer isso, o incrédulo faz. Segundo, e se você só orar nesse sentido, por mais que seja em nome de Jesus, por você não estar sendo diferente de todo mundo, por você estar pedindo só o que todo mundo pede, você não glorifica a Deus. E terceiro e mais sério, talvez, existencialmente falando, se você ficar olhando só para o problema e pedindo a Deus pelo problema, quando Deus virar para você e falar assim: não, minha graça te basta, você corre o risco de se desviar de Deus, como muitos. Leia o Salmo 73 depois e veja Asaf dizendo: meus pés quase escorregaram, até que eu aprendi a olhar para além do problema. Olha o Salmo 43, quando o salmista diz: declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e dos injustos, tu és minha fortaleza, ó Deus. Gente, se ele continuasse nesse ritmo, olha o buraco em que ele ia cair, porque continua lendo o verso 2. Por que me rejeitaste? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Gente, graças a Deus que o salmista parou por aqui. Na sequência desse salmo, o que é impressionante é que ele não vai mais pedir pelo problema dele. Leia até o fim. Ele não volta a falar do injusto. Ele não volta a falar de opressão. Ele não volta. Por quê? Porque pela graça de Deus, o salmista aprendeu que o justo precisa aprender a olhar para além dos seus problemas. Ele precisa aprender a orar por si mesmo para além dos problemas e buscar o que é mais importante na vida. E ele vai nos revelar aqui nos versos 3 e 4 o que é mais importante na vida. Conhecer a Deus, adorar a Deus. Olha como é que ele começa a orar agora no verso 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Ué, eu achei que você queria era justiça. Sim, eu já orei, eu já pedi a Deus justiça. E se eu continuasse naquela lenga-lenga de oração, é capaz que eu ia morrer. Então eu resolvi olhar para além dos problemas. Então agora o que eu quero é: envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem. Que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria. A palavra hebraica aqui, a expressão hebraica para fonte de toda a minha alegria é Deus que é a alegria da minha alegria, o miolo da minha alegria, o cerne da minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. E aí ele vira para a alma dele e diz: minha alma, por que você está abatida? Para de olhar para os problemas. Por que você está tão triste? Espera em Deus. Espera em Deus. Deus fará justiça por nós. É assim que ele termina o salmo? Ué, mas ele começou o salmo pedindo justiça? Por que que ele termina o salmo não pedindo por justiça? Por que que ele termina o salmo dizendo: ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus? Por que que ele termina o salmo assim? É espantoso, meu povo. Porque ele entendeu, em meio aos problemas, que mais importante do que Deus nos tirar dos problemas é a nossa alma voltar a louvar a Deus. Crente, aprenda essa lição. O pagão não ora desse jeito. O pagão ora igual o versículo 1 ora. Porque existe pagão justo. Sabia? Justo no sentido de ser honesto, trabalhador. Existe um monte de pagão honesto e trabalhador que ora exatamente como o versículo 1. Agora, nenhum pagão, por mais justo, consegue parar de orar pelo problema para pedir o que realmente importa na vida. Eu quero Deus. Eu quero aprender a louvar a Deus de novo. Eu quero louvar a Deus como eu nunca louvei. Eu quero me alegrar em Deus como eu nunca me alegrei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Só quem nasceu de novo em Cristo Jesus ora o versículo 5. Você não precisa ser crente para orar o versículo 1. Mas só crente ora o versículo 5. Meu povo, como é espantoso em meio às nossas reuniões de oração, raríssimas as vezes a gente ouvir crentes dizendo: eu quero mais de Deus, pastor, eu quero mais de Deus, igreja, me ensine, me ajude, ore por mim. Eu quero que a minha alma volte a louvar a Deus. Eu quero que a minha alma volte a se regozijar em Deus, meu Salvador e meu Deus. Gente, repito, nós podemos e a gente deve orar pelos problemas, a gente deve orar pela nossa saúde, a gente tem que pedir para que Deus nos ajude nas dificuldades. Não é pecado. Mas chega um momento em que o melhor a fazer é você parar e confiar que a graça de Deus é melhor do que a vida e ela te basta, mesmo que os problemas continuem. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, segundo os Coríntios 12, de 7 a 10. Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse problema. Senhor, tira de mim essa doença. Senhor, faça prosperar as obras das minhas mãos. Senhor, tira de mim esse espinho. Você está conversando com Deus, mas está com o olho no problema. Aí Deus chega em você, como que chegou em Paulo, e falou: ops, chega. Para de olhar para isso. Minha graça te basta, olhe para mim, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, aproveite toda essa circunstância e todo esse problema e ore como realmente você tem que orar, a saber: ó minha alma, vamos buscar Deus, eu quero crescer em Deus e no louvor a Deus. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora do sofrimento. Eu vou parar por aqui, foi só o primeiro ponto, e eu não quero estragar a festa do Orlando, e já é 8h35, tem mais dois pontos. Quarta que vem, a gente conclui esse salmo. Mas a primeira coisa que eu quero que você saia daqui, com base no que nós vimos: quando o seu coração estiver dividido, abatido, rasgado pelos problemas, reaja como esse salmista. Olhe para além dos problemas. Sim, peça por eles, peça a intervenção de Deus, queira a graça de Deus sanando. Mas pare de olhar, fala: Deus, chega, tá bom, já pedi e o Senhor sabe. O que eu quero agora é que minha alma volte a louvar o Senhor. O que eu quero agora é que meu coração se alegre na verdadeira alegria. O Senhor é a verdadeira alegria. O que eu quero agora é que minha alma volte a cantar. Eu quero agora que o meu coração comece a produzir de novo louvores. Eu quero poder de novo pegar minha harpa e louvar ao Senhor Deus. É isso que importa na vida. Quando o seu coração está dividido, primeira coisa, Aprenda a olhar para além dos problemas. Os filhos de Corá aprenderam. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos aprender pelo que de fato a gente tem que clamar em meio aos problemas. Em meio aos problemas, a gente não clama apenas para Deus nos sarar dos problemas. E é isso que a gente vai aprender semana que vem. Há algo muito mais importante pelo que orar. Quando a alma está dividida. E nós vamos aprender isso semana que vem. Concluindo assim esse salmo maravilhoso. Vá para casa com este salmo, medite nele. Quem sabe eu te deixo pregar no meu lugar semana que vem. As duas últimas coisas que nós veremos aqui é quando o coração está dividido, clame a Deus em meio aos problemas. Mas clamar pelo quê? É o que a gente vai ver. Como clamar? Clamar pelo quê? E a última coisa que nós vamos ver, quando o coração está dividido, nós vamos revisitar um conceito de domingo passado, mas nós vamos nos aprofundar nele. Quando o coração está dividido, pregue para si mesmo. Mas pregar o quê? Traga prontinho e eu te deixo pregar no meu lugar. Deus te abençoe com paz. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, como é natural para nós orar com os olhos fixos na injustiça. Enquanto o Senhor nos chama a olhar para além das injustiças. Ó Deus, como é fácil querer apenas que o Senhor nos cure, ou nos liberte, ou nos faça prosperar, ou nos honre, ou nos abençoe, ou nos agracie. Sim, o Senhor é também glorificado em todas essas coisas. Mas há muito mais pelo que orar na hora do sofrimento. Ajuda-nos a discernir isso, a aprender isso, a querer isso. Não apenas para o bem das nossas almas, mas principalmente para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém.